Dois dedos de conversa.
E damos dois dedos de conversa hoje com a Sandrina Francisco. Ela que é luso-francesa, é apresentadora, modelo e empresária. É também CEO da Fashion Studio Lab e vai falar-nos da sua história, naturalmente, e também das tendências primavera-verão para este 2020. Antes de mais, Sandrina, bem-vinda.
Olá, muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
Obrigada a nós por aceitar a juntar-se a nós aqui à tarde da RDP Internacional. Antes de mais, Sandrina, como é que começou o seu percurso? Um bocadinho da sua história também, para a conhecermos melhor.
Bem, como se falou de ser luso-francesa, ou ter esta ligação à França e a Portugal, eu nasci em Paris, em 1976, tenho 43 anos, e os meus pais decidiram que eu, aos 16 anos, tinha que voltar às minhas raízes, e entrei cá em Portugal no 10º ano. Um bocadinho perdida, porque é aquela idade das referências, do grupo, de ser jovem e ter todos
os amigos, não é?
Dos amigos e das referências culturais e por aí fora. E com 16 anos vejo-me em Leiria, numa aldeia, a recomeçar a minha vida, a aprender toda uma nova cultura, uma nova língua, e foi um bocado difícil. Bem, a ideia que eu tive, eu entrei em Relações Internacionais, depois na faculdade em Lisboa, e como eu tinha esta facilidade com línguas, porque nós acabamos depois por nos tornar bilíngues, não é? Achei que iria trabalhar para uma empresa de exportação ou de internacionalização de produtos, não sabia muito bem, e fui para Relações Internacionais, realmente para essa vertente. A verdade é que a vida trocou-me as voltas. Eu no primeiro ano na universidade fui obrigada a concorrer à Miss Caloira, ganhei. E a partir daí entrei no mundo da moda um bocadinho sem querer. Mas foi uma área que me apaixonou e a partir daí é que eu desenvolvi depois toda a minha parte de trabalho, de carreira e por aí fora.
Muito bem. E o que é esta empresa de que é CEO? A Fashion Studio Lab? É uma empresa que gera carreiras também?
Também, olha, bem, a empresa em si chama-se Fashion Studio. O Lab é um ramo depois da empresa.
Ah, muito bem.
Nós temos a empresa dividida em várias áreas. Uma é a agência, em que nós temos manequins, influencers, alguns artistas, algumas caras conhecidas, em que nós fazemos gestão de carreira e oportunidade de negócios para eles. Foi por aí que nasceu a empresa, já há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. E depois a empresa foi crescendo e nós fomos acrescentando departamentos. O Lab é uma produtora de moda em que nós criamos desfiles, fazemos styling, nós temos equipas responsáveis de imagem em vários canais de televisão, damos muita formação dentro destas áreas todas de maquilhagem, cabelos, moda, styling e por aí fora. E trabalhamos toda esta vertente mais de produção. Depois temos uma parte que é comunicação, que nesta altura realmente é engraçado porque é o departamento que está a crescer mais, que as empresas procuram-nos para ajudar na parte da comunicação e da gestão de redes sociais. Há muitas pessoas que acham que sabem que é importante, mas ainda não sabem muito bem como lidar com isto.
Verdade.
E depois temos a produtora de televisão também. O facto do meu marido ter estado ligado quase 30 anos à RTP, quando ele saiu, decidiu que estava na hora de abrir a produtora dele. E nós acabamos por interligar estes departamentos todos e criar soluções para cada cliente um bocadinho únicas e diferentes e muito personalizadas, porque temos estas valências todas.
E sempre um produto-chave na mão, porque como têm estas várias valências, não é? Conseguem chegar às várias vertentes.
Sim, tentamos sempre que um cliente nos procura de vermos as necessidades e ver dentro da empresa tudo aquilo que nós conseguimos encaixar.
Fantástico.
E depois também formamos as equipas muito de acordo com cada cliente, a sua linguagem, a forma como ele quer comunicar. E nós, como temos um grupo muito grande de freelancers que trabalham connosco, conseguimos articular dessa forma.
Incrível.
Depois, eu estou muito ligada à formação, a apresentação. Eu estive na RTP Internacional 10 anos da minha vida como apresentadora.
É verdade. Foi aqui nossa colega.
É verdade, há uns anos atrás. E a parte de modelo, já lá vai o tempo, não é? Há 20 anos atrás. Portanto, agora já não faço...
A Sandrina, para quem quiser ver a cara dela e vê-la, naturalmente, com quem é que estamos a falar, a Sandrina é, assim, um mulherão. É muito, muito bonita.
É verdade.
Portanto, podem passar na nossa página do nosso site, aliás, e no Instagram também e no Facebook. Está por lá a publicação. Podem também ver a própria Sandrina, que é uma mulher muito, muito bonita.
Obrigada.
Sandrina, há talento em Portugal ou não há? Há, sim, um bom talento?
Há? Há muitos talentos nas áreas todas. Então, quando nós falamos de áreas criativas, nós temos pessoas geniais. E temos a vantagem, nós temos sempre o termo de desenrascar. Não é bem esse termo que eu gostaria de usar, mas nós conseguimos fazer muito mesmo com pouco.
É verdade.
Porque não somos um país de muitos recursos, não somos, mas somos super. Nós adaptámos-nos muito facilmente às situações e bastou ver agora esta história da pandemia, do Covid, que nós, na própria indústria têxtil, que é que está mais ligada comigo, automaticamente renovou-se e começou a criar batas e máscaras. E nós temos essa capacidade de sermos criativos com pouco.
E de não baixar os braços, não é?
Sim, então quando nos dão muito, nós somos geniais. E nós temos casos pelo mundo inteiro, e mesmo cá em Portugal, alguns decidiram ficar cá, de todas as áreas criativas, a indústria criativa toda portuguesa, com pessoas muito, muito boas.
Incrível, ainda bem que há bons talentos em Portugal. A empresa, a Fashion Lab, a Fashion Studio, aliás, sofreu aqui também alguma coisa com a pandemia? Isto é, se houve algum impacto também, sendo que a moda também parou um bocadinho, a indústria também por si só parou.
Sim.
Houve aqui alguma influência também neste aspecto?
Sim, em vários níveis. A nível pessoal, nós somos muito trabalho de equipa. Nós gostamos de estar juntas. Nós somos uma equipa de mulheres, tirando o José Silveira, que está na parte do audiovisual. Nós, na empresa, somos só mulheres. Somos 10 mulheres e estamos sempre juntas. E as ideias surgem muito desta convivência diária que nós temos no escritório. Quando começou a pandemia, cada uma foi para a sua casa, não é? Então, sentimos muito essa falta. Aí, a nível pessoal, a nível de trabalho, como eu referi, a parte de comunicação cresceu, a agência parou, porque deixámos de ter publicidade, eventos, desfiles, cancelaram-nos 5 desfiles e por aí fora. O resto, nós continuamos o nosso trabalho nos canais de televisão, porque a televisão não para, não é? Isso continuou. As formações, tivemos que nos adaptar a criar turmas muito mais pequenas, a ter maior distância entre os alunos, criar kits individuais de trabalho, pronto, foi assim uma adaptação. E agora, noto que o mercado está a retomar devagarinho, não é?
Ainda bem, ainda devagar, ainda muito devagar,
sim,
não é?
Sim.
É mesmo. Quase na reta final da nossa conversa, Sandrina, os portugueses estão na moda ou não estão?
Sim, nós vamos nos preocupando.
Okay.
Agora, o que eu noto, quando há bocadinho falou de tendências, eu acho que mais do que tendências de estilo e gosto, de ser as mangas com volume, as cores pastel que nós encontramos nas lojas, eu acho que houve uma alteração na tendência de consumo dos portugueses. Deixou-se ir mais à loja a comprar mais online. Eu acho que todas as marcas sentiram isso. As pessoas começaram a pensar mais na hora de comprar.
É,
ou seja, um consumo muito mais consciente. Se esta peça me faz falta ou não, porque eu posso precisar de dinheiro daqui para a frente para outras coisas e posso não ter trabalho ou não haver dinheiro. Ou seja, eu acho que as pessoas acordaram um bocado para este consumo um bocado desmedido. Porque nós somos um povo vaidoso, nós somos mulheres latinas e os homens também, até acho que os homens se cuidam até mais do que nós neste momento. E havia um consumo bastante acelerado com este fast fashion, que é de fácil acesso. E as pessoas neste momento se calhar alteraram a forma como consomem, é o que eu notei mais.
Muito bem, ainda bem, por um lado, não é? Um consumo mais sustentável também,
mais sustentável,
da indústria.
Sim.
Para terminar, e agora sim, quais são as tendências? E falámos nisso, já percebi, pelas mangas de balão e as cores pastel, quais são as principais tendências então para este verão?
Nos homens acaba por ser menos tendencioso, porque não varia tanto neles. Agora nós mulheres, que é onde eu noto sempre a maior parte da tendência, nós estamos numa fase de muitos volumes, mangas com volumes, assimetrias, folhos, tons pastéis, materiais naturais, vê-se muito. As malas outra vez de palhinha, de ráfia, o conforto. Eu acho que com esta história toda privilegiamos muito o conforto. Sítios mais ecossustentáveis também. O branco, acho que nós vimos muitas peças brancas. Também estamos no verão, normalmente as cores no verão acabam sempre por aclarar um bocadinho, não é?
É verdade.
Muitos acessórios, óculos um bocado divertidos. E depois há tendências que se vão repetindo, por exemplo, o estilo náutico volta sempre nos verões todos. Muito por aí, mas é uma época muito romântica. Temos assim uns apontamentos bastante românticos no guarda-roupa da mulher.
Muito bem, muito bem. Portanto, a todas as mulheres que nos ouvem já sabem, volumes, não é? Cores assim mais neutras.
E longas.
E assim muito.
Felipe Chico outra vez, com
vestidos longos,
gosto
muito
disso. E com volume,
muito
está
bem.
Outra vez na moda.
Ótimo, ótimo, muito bem. Sandrina, muito obrigada por estes dois dedos de conversa. E muito sucesso também para a Fashion Studio, e que corra tudo pelo melhor e que comece a indústria também a dar assim um empurrão para ajudar também a que a vossa empresa consiga chegar lá.
Muito obrigada, um beijinho para todos. Muito
um beijinho
obrigada.
Também,
até
obrigada, até breve.
Adeus, adeus.
A Sandrina Francisco foi hoje a nossa convidada, é a Luz luso-francesa, reside em Portugal, tem, aliás, uma mão cheia de talentos, portanto, está ligada ao mundo da moda.